Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Eu sou o Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa mais um Giro de Notícias se solidarizando com as famílias mineiras que sofrem com perdas de vidas e perdas materiais depois das intensas chuvas desde o início da semana. Atualizando as ações de socorro federal para você. A União liberou R$3.400.000 para as cidades atingidas. Os recursos emergenciais vão ser destinados para Juiz de Fora e UBA após a aprovação dos planos de trabalho. José Carlos Andrade.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, liberou R$3.400.000 para ações emergenciais em Juiz de Fora e UBA em Minas Gerais. Foram aprovados os primeiros planos de trabalho para assistência humanitária e restabelecimento de serviços. Juiz de Fora receberá R$2.900.000 e UBA R$482.000. As chuvas já deixaram 44 mortos no estado, sendo 38 em Juiz de Fora e 6 em UBA. A Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora e de forma sumária em UBA e Matias Barbosa. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, orienta gestores sobre a solicitação de cestas de alimentos em municípios com situação de emergência reconhecida. A distribuição é complementar aos pedidos feitos à Defesa Civil Nacional pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e prevê, por família atingida, uma cesta de 21,5 kg com 10 itens alimentícios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, o Banco do Brasil também anunciou medidas de apoio às vítimas das enchentes na zona da Mata Mineira. Lucília Araújo.
O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira, dia 26, um pacote de medidas para apoiar vítimas das enchentes na zona da Mata Mineira. As ações incluem doação inicial de R$200.000, flexibilização de crédito, renegociação de dívidas e apoio a municípios atingidos, como Juiz de Fora, UBA e Matias Barbosa. A doação será feita por meio da Fundação Banco do Brasil e destinada a instituições sem fins lucrativos da região, que serão responsáveis pela compra e distribuição de alimentos, roupas, kits de higiene e materiais de limpeza. Para pessoas físicas, a instituição oferece carência de até 6 meses para início de pagamento em operações de crédito consignado e salário, além da possibilidade de adiar até 4 parcelas em financiamentos imobiliários e empréstimos com garantia de imóvel. Para empresas, estão disponíveis prorrogação de até 6 parcelas em linhas de capital de giro e financiamento, além de repactuação de dívidas em até 60 meses com carência. No setor agropecuário, o Banco do Brasil anunciou crédito emergencial para custeio e investimento, prorrogação simplificada de operações e prioridade no atendimento do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Também foram adotadas medidas como estorno de encargos, ampliação temporária de limites para PIX e priorização de sinistros pela BB Seguros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E além da liberação de dinheiro, outras ações estão em andamento nas cidades mineiras, como o envio de médicos e de unidades móveis de saúde, técnicos da Defesa Civil e assistência social. A reportagem é de Gabriela Noronha.
No bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, voluntários e militares trabalham para encontrar desaparecidos sob toneladas de terra. A região, que fica na zona da Mata Mineira, é apontada como uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que ocorrem desde segunda-feira. Luiz Otávio Souza, morador do bairro, conta que passou a madrugada ajudando no resgate dos vizinhos, mesmo sob o risco de novos deslizamentos, e segue na busca por dois familiares.
Eu de ontem, 10 da noite, que agora sem dormir, sem comer, e vou aqui acabar de achar todo mundo. Enquanto acabar, não vou dormir.
Os temporais provocaram uma sequência de deslizamentos, alagamentos e destruição em 8 municípios mineiros. Ao menos 44 pessoas morreram e outras dezenas seguem desaparecidas. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, visitaram áreas afetadas em Juiz de Fora e Ubá nesta quarta-feira. O ministro Valdez disse que a prioridade agora é o trabalho de busca e resgate das vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais, e garantiu que as equipes do governo federal ficarão no estado o tempo que for necessário. O ministro interino, Adriano Massuda, disse que, além do envio de 20 profissionais da Força Nacional do SUS, de kits de emergência e medicamentos, o Ministério da Saúde também colocou à disposição as carretas do programa Agora Tem Especialistas. As unidades móveis contam com insumos hospitalares e estrutura para consultas e exames de imagem. Ele lembrou que o importante neste momento é ampliar o atendimento.
Nesse momento, né, de recuperação, é fundamental. A gente sabe que o funcionamento da rede assistencial é afetado, então o suporte para expandir a oferta de serviços é fundamental. Então todos esses recursos vão estar sendo mobilizados.
O governo também vai disponibilizar R$ 20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas e acolhidas pelo poder público. Os recursos serão repassados ao estado e municípios. Além disso, profissionais da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, FORSUAS, já estão no local para dar suporte técnico aos municípios. Apoio importante para agilizar as ações de assistência, como lembra o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
A orientação do governo do Brasil é de garantir todo o apoio a quem precisa, a todos os municípios em Minas Gerais. Assegurar as condições do auxílio abrigamento, as condições de apoio para a área social, sendo necessária forças suas.
Ainda na terça-feira, a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora e de forma sumária nas cidades de Ubá e Matias Barbosa. Com isso, municípios já podem solicitar recursos para ações de defesa civil. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Lula sancionou a lei que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados. Na prática, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vira agência reguladora. Também tem mudanças nas regras sobre proteção digital de crianças e adolescentes. Quem explica é Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que altera a Lei Geral de Proteção de Dados e cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A medida fortalece a estrutura, a atuação e a autonomia do órgão responsável por fiscalizar e regular a proteção de dados pessoais no país. A nova agência substitui a antiga Autoridade Nacional de Proteção de Dados e passa a ser uma autarquia especial, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira. A ANPD fica vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e assume direitos, obrigações, receitas e acervos da estrutura anterior. A lei cria a carreira de regulação e fiscalização de proteção de dados com o cargo de especialista em regulação de proteção de dados e autoriza a transformação de 797 cargos vagos em 200 cargos de especialista e 18 cargos em comissão, além de cargos e funções comissionadas executivas. A legislação também garante aos servidores da área prerrogativas como interdição de estabelecimentos, apreensão de bens e requisição de força policial em caso de impedimento ao exercício das funções. O texto altera ainda a lei que institui o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente e fixa o início de vigência para 17 de março de 2026. A ANPD passa a ter novas atribuições relacionadas à proteção de direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o presidente Lula participa daqui a pouco aqui em Brasília da cerimônia de apresentação das taças da Copa do Mundo de 2026 e da Copa do Mundo Feminina de 2027. Lembrando que essa última Copa Feminina vai ser sediada aqui no Brasil. A gente pode voltar a qualquer momento com as palavras do presidente ao vivo. Vamos seguindo. E agora vamos falar de educação, porque o censo escolar aponta um recorde de alunos em tempo integral. O percentual supera 25% na rede pública. Claudimário Carvalho.
O Brasil alcançou em 2025 o maior percentual de estudantes em tempo integral na educação básica dos últimos 4 anos. Dados do censo escolar mostram que 25,8% das matrículas presenciais na rede pública passaram a ser em jornada ampliada, alta de 10,7 pontos percentuais desde 2021. O índice cumpre a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que prevê atendimento mínimo de 25% dos alunos em tempo integral. No ensino médio, o percentual subiu de 16,7% em 2022 para 26,8% em 2025. O levantamento é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e contabiliza 46 milhões de matrículas em 178.800 escolas. Na educação infantil, 41,8% das crianças de 0 a 3 anos estão em creches. No ensino fundamental, são mais de 25 milhões de matrículas e frequência escolar de 99,5% entre crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. A distorção idade-série caiu 4,3 pontos percentuais no ensino fundamental e 10,3 no ensino médio entre 2021 e 2025. O censo também aponta 3 milhões e 100 mil matrículas na educação profissional, maior número da série histórica, e 2 milhões e 500 mil na educação especial, alta de 82% desde 2021. O percentual de escolas com acesso à internet passou de 82,8% em 2021 para 94,5% em 2025. Os dados orientam políticas públicas e o repasse de recursos com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A qualidade do ar que a gente respira aqui no Brasil está sendo monitorada cada vez mais de perto. Um relatório mostra que a rede de monitoramento cresceu 44% de 2022 para cá. Os detalhes com Lucília Araújo.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima divulgou nessa quarta-feira, 25 de fevereiro, o relatório anual de acompanhamento da qualidade do ar 2025. Pelo documento, que apresenta informações sobre o monitoramento da poluição atmosférica do país, o Brasil registrou o aumento de 44% na rede de monitoramento desde 2022. A publicação consolida dados de 2024 e aponta que o país conta atualmente com 570 estações em operação. Segundo o levantamento, foram incorporadas 175 novas unidades à rede nos últimos 2 anos. Apenas em relação ao relatório anterior, o crescimento foi de 19%, com a inclusão de 91 estações. As informações foram enviadas pelos órgãos estaduais de meio ambiente e também coletadas em plataformas públicas. O relatório apresenta análise países sobre a cobertura territorial da rede, os principais poluentes monitorados, a evolução das medições e a representatividade espacial e temporal das estações. Segundo a pasta, os dados servem de base para acompanhar a poluição atmosférica, subsidiar políticas públicas e orientar ações de controle das principais fontes emissoras. A publicação está disponível em formato digital e em plataforma interativa para consulta e download. Acesse em gov.br/MMA. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora ouve só que bacana. Mais de 2 mil agricultores da Amazônia Legal ajudaram a conservar 90 mil hectares de florestas. E tem incentivo financeiro para esses produtores que mantêm a floresta em pé. Lucília Araújo tem essas informações.
O governo do Brasil começou a repassar 18 milhões de reais a cerca de 2.400 agricultores da Amazônia Legal que mantêm áreas de floresta preservadas em suas propriedades. Os pagamentos fazem parte do projeto Floresta Mais Amazônia e, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, correspondem ao maior lote já liberado pela iniciativa. Os beneficiários conservaram juntos mais de 90 mil hectares de floresta nativa. As parcelas individuais variam entre R$ 1.500 e R$ 28 mil reais. Quase metade dos contemplados, 43%, são mulheres responsáveis por preservar aproximadamente 40 mil hectares. De acordo com o governo, o pagamento por serviços ambientais reconhece financeiramente produtores rurais que mantêm o cadastro ambiental rural regular e preservaram áreas de vegetação nativa. O recurso pode ser utilizado livremente pelos agricultores, inclusive para investir na própria produção ou em melhorias na propriedade. Os depósitos são feitos diretamente na conta informada no ato da inscrição, com comunicação por WhatsApp ou e-mail pela própria equipe do projeto nos estados. A ação é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Este é o primeiro lote de pagamentos de 2026 do edital número 2 de 2024, que já destinou mais de 30 milhões de reais e contabiliza mais de 150 mil hectares conservados. As inscrições seguem abertas até junho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a gente segue falando da região norte do país, porque o Instituto Federal do Acre vai receber mais de 33 milhões de reais do novo PAC para obras. O anúncio foi feito durante uma visita do ministro Camilo Santana. Os detalhes com Leôncio Almeida, no Boletim MEC.
O ministro da Educação, Camilo Santana, iniciou uma série de agendas pela região norte do Brasil. A primeira parada foi no Acre, onde autorizou o início das obras do novo Campus Feijó, do Instituto Federal do Estado. Na oportunidade, Camilo Santana conheceu a nova biblioteca do Campus Rio Branco, que contou com investimento de 1,3 milhão de reais do novo PAC. Somente para o Instituto Federal do Acre, o Programa de Aceleração do Crescimento vai destinar mais de 33 milhões de reais. Os recursos serão investidos em ações de expansão e consolidação dos institutos federais. Atualmente, o IFAC possui 6 campi e oferta 71 cursos para quase 7 mil estudantes. Segundo o ministro Camilo, a educação do Acre recebeu quase 400 milhões de reais em investimentos.
A gente tem hoje mais de 40 milhões de investimentos de obra do PAC da universidade. Temos investimentos também de quase 40 milhões também nos institutos federais. Fora toda a parceria, que são quase 400 milhões de reais, a imprensa saber disso, com obra da educação básica, ensino superior e institutos federais aqui no estado.
A agenda do ministro Camilo Santana, em Rio Branco, ainda contou com a visita técnica ao Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Acre. Recentemente, a UFAC recebeu 400 milhões de reais de investimento do novo PAC para a implantação do Campus Fronteira do Alto do Acre, no município de Brasileia. Após os compromissos no Acre, Camilo Santana seguiu para Rondônia, onde vai autorizar 3 novas obras no Instituto Federal do Estado. A construção de novo campus, além de restaurante estudantil e biblioteca. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Leôncio Almeida.
E já já começa o prazo da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Eita, a data ainda não foi divulgada, mas hoje o INSS já liberou o comprovante de rendimentos, que é fundamental para o preenchimento da declaração. Dilson Santa Fé.
Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já podem consultar o comprovante de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026. O documento reúne as informações do ano calendário 2025 e é necessário para o envio da declaração à Receita Federal. O extrato está disponível de forma digital pelo aplicativo e pelo site Meu INSS. Também pode ser obtido na instituição bancária onde o benefício é pago. Não é preciso ir a uma agência da Previdência Social. O informe detalha os valores recebidos ao longo do ano, incluindo descontos e 13º salário. O prazo de entrega da declaração segue o calendário definido pela Receita Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A regra que trata do trabalho no comércio e feriados foi prorrogada por 90 dias. A ideia é dar mais tempo para a negociação entre empregadores e trabalhadores. Lucília Araújo.
O governo federal prorrogou por mais 90 dias a entrada em vigor das novas regras para o trabalho em feriados no comércio. A decisão foi tomada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26 de fevereiro. Com a prorrogação, fica ampliado o prazo para que empregadores e trabalhadores negociem as condições para o funcionamento do comércio em feriados. A medida adia a aplicação da portaria, que estabelece que o trabalho nesses dias depende de autorização prevista em convenção coletiva, além da observância da legislação municipal. A regra mantém por mais 90 dias as condições atuais até que haja definição negociada entre as partes. Para isso, o Ministério do Trabalho informou que será criada uma comissão bipartite com 10 representantes dos trabalhadores e 10 dos empregadores. As entidades terão 5 dias para iniciar os nomes ao Ministério. As reuniões ocorrerão 2 vezes por mês, com datas divulgadas no Diário Oficial. A portaria foi publicada originalmente em novembro de 2023 e tem como base a Lei nº 10.101 de 2000, alterada pela Lei nº 11.603 de 2007, que condiciona o funcionamento do comércio em feriados à negociação coletiva. A medida corrige uma distorção introduzida durante o governo anterior, quando uma portaria passou a autorizar unilateralmente o trabalho em feriados, contrariando a legislação vigente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Ó, muita gente viajou de avião no carnaval desse ano, mais precisamente 2 milhões e 100 mil passageiros. Só no carnaval, o pessoal tá podendo, hein? Oh, 2 milhões e 100 mil passageiros representam 11% a mais do que no ano passado. O movimento está entre os maiores em 25 anos para o período. Ladimir Filipim.
Cerca de 2,1 milhões de passageiros viajaram de avião pelo país entre 13 e 18 de fevereiro, período do Carnaval de 2026. A estimativa é do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Aviação Civil. O volume representa uma alta estimada entre 10% e 11% em comparação com o mesmo feriado de 2025, quando foram registrados 1,8 milhão de passageiros. Se confirmados após consolidação prevista para março, os números podem marcar o melhor desempenho do setor para o período da série histórica de 25 anos da ANAC. Entre os terminais com maior movimento estão Guarulhos, com cerca de 1,1 milhão de passageiros, Galeão, com 599 mil, Salvador, com 309 mil, Santos Dumont, com 110 mil e Fortaleza, com 100 mil. O setor já havia registrado crescimento de 9,7% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
É hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira, dia 27. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a previsão para esta sexta-feira é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas pela manhã. Temperatura pode variar entre 21 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 60%. Campo Grande tem céu claro. Temperatura varia entre 22 e 31 graus. A umidade do ar na capital do Mato Grosso do Sul oscila entre 90 e 25%. Região Nordeste. Aracaju e Sergipe tem céu nublado com pancadas de chuva isoladas pela manhã. À tarde e à noite tem previsão de chuvisco. A temperatura pode variar entre 26 e 33 graus. Umidade do ar oscila entre 85 e 65%. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. Temperaturas variam entre 25 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 65%. Região Norte. Palmas, no Tocantins, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura pode variar entre 25 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 80%. Rio Branco, no Acre, tem céu nublado com pancadas de chuva isoladas nesta sexta-feira. Mínima 23, máxima 31 graus. Umidade do ar varia entre 97 e 63%. Região Sudeste. Parte da região continua em alerta vermelho do IMET, de grande perigo por causa das chuvas intensas. Até sexta-feira, dia 27, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia. Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. O alerta de perigo envolve a Zona da Mata e o litoral, além de dezenas de outros municípios. Em Belo Horizonte, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 18 e máxima de 26 graus. A umidade do ar na capital mineira varia entre 100 e 80%. Paraty, no Rio de Janeiro, sopra velhinhas com céu nublado com pancadas de chuva isoladas pela manhã. Temperatura fica entre 13 e 27 graus. A umidade do ar variando entre 100 e 60%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu claro nesta sexta-feira. Temperatura oscila de 15 a 24 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 50%. Horizontina, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com céu claro. Temperatura varia entre 16 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço apertado aí para as cidades que fazem aniversário amanhã. Alô para os ouvintes de Paraty, no Rio de Janeiro, e Horizontina, no Rio Grande do Sul, que comemoram mais um ano neste dia 27 de fevereiro. Paraty, localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro, é um tesouro colonial, patrimônio mundial da Unesco desde 2019, reconhecido aí pela sua arquitetura preservada, cultura vibrante, tem Feira do Livro lá mundial, né? É natureza exuberante para tudo quanto é lado, entre o mar e a Mata Atlântica. Paraty, no Rio de Janeiro, tem Nova Indústria Brasil atuando por lá. Já nesse comecinho de ano, já está atuando. No ano passado, foram R$2.100.000 em 5 operações para a modernização da indústria de Paraty, financiados aí pelo BNDES, Caixa, BNB, Basa e Finep, os bancos públicos, né? Horizontina, no Rio Grande do Sul, é o berço nacional das colheitadeiras automotrizes. Foi lá a construção da primeira colheitadeira brasileira em 1965. Ainda hoje tem uma unidade de uma empresa norte-americana lá instalada em Horizontina, gerando boa parte da arrecadação tributária e do produto interno bruto. Colheitadeira é um negócio caro, né? Uma produção lá em Horizontina garante uma grana boa em impostos. Também tornou-se notória porque Horizontina é a cidade de quem? Da supermodelo Gisele Bündchen. Cresceu e iniciou a sua carreira por lá. Muito bem, Fundo Geral do Turismo está atuando em Horizontina, Rio Grande do Sul. Fungetur lá teve 13 operações realizadas em 2015, com R$1.400.000 em financiamento para estabelecimentos de turismo na cidade de Horizontina, Rio Grande do Sul. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h31.
Assunto Federal.
Uma missão brasileira em Genebra, na Suíça, reforçou a democracia, a igualdade racial, a participação social e a implementação de compromissos internacionais. Foi durante a 61ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, que também debateu de forma inédita os direitos da população em situação de rua. A gente fica sabendo como foi agora no boletim Na Frequência dos Nossos Direitos.
Olá, está no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. Reafirmando seu compromisso com a democracia, o multilateralismo e a centralidade dos direitos humanos na agenda internacional, o Brasil participou da cobertura da 61ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O objetivo do encontro foi fortalecer a defesa dos direitos humanos da população em situação de rua e impulsionar a agenda de igualdade racial para consolidar ações e cumprir acordos internacionais entre países, ampliando parcerias na área de direitos humanos. Os detalhes dessa agenda você confere agora na reportagem de Sofia Fonseca.
O Brasil participou nesta segunda-feira da abertura da 61ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. Durante a sessão, a delegação brasileira levou ao debate temas como justiça socioambiental, equidade de gênero, combate à discriminação e enfrentamento à fome. Em paralelo, o país promoveu um evento inédito, voltado à proteção dos direitos das pessoas em situação de rua. A comitiva foi chefiada pela secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Jeanine Melo, que reforçou a importância da democracia como base para a garantia dos direitos humanos, especialmente das populações mais vulnerabilizadas. Intitulada População em Situação de Rua, a atividade organizada pela Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas propôs ampliar o debate, defendendo que a situação de rua seja compreendida não apenas como ausência de moradia, mas também como uma questão estrutural que exige políticas públicas integradas.
A população em situação de rua não é invisível para o Brasil. Ela importa, ela conta e ela orienta a ação do nosso Estado. A vida nas ruas não deve ser tratada como paisagem urbana inevitável. E o Brasil afirma com clareza: cada pessoa em situação de rua é sujeito de direitos e deve estar no centro das políticas públicas de redução das desigualdades e de direitos humanos.
Dados apresentados no evento mostram que em 2023 o Brasil registrava cerca de 236 mil pessoas em situação de rua. Em dezembro de 2024, o número ultrapassou 328 mil. Do total, 69% são pessoas afrodescendentes.
No nosso país, 69% das pessoas em situação de rua são afrodescendentes. Isso não é uma coincidência estatística. Isso é a herança histórica de violações de direitos humanos cumulativas contra a população negra e que exige políticas públicas efetivas.
Entre os avanços destacados estão a Política Nacional para a População em Situação de Rua, o Plano Nacional Ruas Visíveis e o Cidadania Pop Rua, que leva serviços públicos aos territórios. Na área habitacional foram citadas a priorização no programa Minha Casa Minha Vida, a destinação de imóveis públicos e experiências baseadas no modelo Housing First. Para Flávio Lino, secretário executivo do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, o momento é histórico.
Pela primeira vez na história, né, uma pessoa com trajetória de rua conseguiu mudar a política externa de um país para poder incluir, até então no Brasil, mais de 300 mil pessoas em situação de rua dentro da política externa brasileira e, para além disso, trazendo esse compromisso para cá, embaixador. Então, a gente tem que louvar essa iniciativa do governo brasileiro, obviamente não poderia ser diferente.
Além dessa pauta, o Brasil reforçou no Conselho a agenda de igualdade racial e a implementação de compromissos internacionais em direitos humanos. O destaque foi o evento que marcou os 25 anos da Declaração e Programa de Ação de Durban, marco global de enfrentamento ao racismo, à xenofobia e às intolerâncias correlatas. Em sua intervenção, Jeanine Melo destacou que, ao longo desse período, o Brasil consolidou políticas de ações afirmativas no ensino superior, ampliou a educação escolar indígena e quilombola, instituiu educação para as relações étnico-raciais como política de Estado.
25 anos após Durban, sua declaração e o programa de ação permanecem marcos incontornáveis no enfrentamento ao racismo. Ao afirmar a legitimidade das ações afirmativas, Durban deslocou o debate global da igualdade formal para a igualdade substantiva, aquela que transforma trajetórias de vida e fortalece democracias. No contexto de Durban, a incidência qualificada do movimento negro e de outros movimentos étnico-raciais brasileiros foi resultado da construção histórica de uma inteligência política coletiva. Esse acúmulo foi decisivo para impulsionar mudanças institucionais profundas, revolucionando o direito à educação e ampliando a presença da população negra no Estado, inclusive por meio do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei de Cotas no Serviço Público Federal e das ações afirmativas no ensino superior.
Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Gabriela Oliva, reportagem Sofia Fonseca.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Rivadavia Severo, produção de Sofia Fonseca, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Narrus e apresentação de Gabriela Oliva. O boletim na frequência dos nossos direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
O Brasil tem potencial de investimentos de 4 trilhões de reais no setor energético até 2035. A estimativa está numa publicação e você fica sabendo no Conexão Energia de hoje. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia lançou o Book de Empreendimentos 2026. Um mapeamento estratégico que revela a força do Brasil como destino de investimentos globais. A publicação consolida projetos em execução que somam 1 trilhão e 200 bilhões de reais até 2032. Mas o potencial é ainda maior. A estimativa chega a 4 trilhões de reais em investimentos até 2035. O documento detalha ações em áreas fundamentais, como petróleo e gás, geração de energia, mineração e novos setores, como os data centers. Para o ministro Alexandre Silveira, o Brasil é hoje a nação em melhores condições para liderar a transição energética rumo à economia verde. Para Silveira, o book demonstra previsibilidade e segurança jurídica, fundamentais para atrair parceiros nacionais e internacionais. A publicação organiza os dados por setor e estado, facilitando o planejamento público e privado para impulsionar o desenvolvimento regional e a geração de empregos em todo o país. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações em www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção de Ana Gadelha, a apresentação de Fernanda Rodrigues e edição de Marcos Azevedo. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Entrevista. No Momento Entrevista de hoje, a gente antecipa aqui para você um evento inédito que acontece na próxima semana. É o primeiro Fórum Nacional do SNPC, Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. A coordenadora Laís Helena de Queiroz, do IFAM, conta para a gente como vai ser esse encontro. Roda aí, Zé.
O primeiro Fórum do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural é uma estratégia de ampliação da participação social na política pública de patrimônio cultural. Na sua programação, que vai ocorrer na próxima semana, entre os dias 3 e 6 de março, no campus Darcy Ribeiro, na UNB, nós iremos nos dedicar a compartilhamento de boas práticas, formação, visibilizar as iniciativas da sociedade civil e dos gestores dos estados e dos municípios para a preservação e salvaguarda do patrimônio nos territórios. Além disso, o nosso principal objetivo nesse fórum vai ser a discussão em grupos de trabalho do primeiro Plano Nacional de Patrimônio Cultural e, posteriormente, em plenária, no dia 6, a deliberação desse plano. É importante salientar que esse processo ele iniciou em 2025 com o projeto Andanças do Patrimônio, pelo qual a gente conseguiu colher aí mais de 2 mil proposições a partir dos territórios para a construção dessa primeira minuta, e depois ela foi submetida para consulta pública via a plataforma Brasil Participativo, e aí a gente conseguiu concluir com mais de 3.500 proposições um primeiro instrumento, um primeiro documento a ser discutido no âmbito desse fórum. A importância é de que a partir disso a gente vai conseguir ter um instrumento de monitoramento, e o fórum, mais do que um evento, ele é um componente do sistema, uma estratégia de que a gente consiga não só formular de forma participativa, mas também monitorar os resultados desse plano, como que as ações que estão sendo realizadas nos estados, nos municípios, pela União, estão confluindo para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, todos estão convidados a participar presencialmente do fórum em Brasília. No dia 3 será a nossa abertura, a partir das 8 da manhã está aberto o credenciamento. As inscrições online ainda já estão encerradas, mas aqueles que puderem e quiserem ir presencialmente, ainda conseguimos fazer a inserção. E aqueles que não estão no território, que não conseguiram vir, ainda pode participar dos grupos de trabalho de forma virtual. E também acompanhar as mesas redondas que serão transmitidas pelo canal do IFAM no YouTube.
Ouvimos aí a Laís Helena de Queiroz, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Para acessar esse e outros conteúdos, você já sabe, vai no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E por falar em arte, hoje é dia do comediante. Roda aí o História Hoje, Zé.
Rir é o melhor remédio, diz o ditado. E para celebrar aqueles artistas que conseguem arrancar os sorrisos e gargalhadas do público, 26 de fevereiro é dedicado ao comediante. O gênero teatral da comédia nasceu lá na Grécia Antiga, mas não tinha o mesmo prestígio dos roteiros trágicos. As histórias giravam em torno do homem comum e satirizava personalidades, enquanto a tragédia falava dos deuses. Aqui no Brasil, a tradição do teatro foi introduzida pelos jesuítas, mas tinha o objetivo de divulgar os ensinamentos do catolicismo. Com a vinda da família real portuguesa no início do século XIX, foram construídos teatros no país, importando um modelo europeu. Nesse contexto, em 1838, o dramaturgo Martins Pena destacou-se com a comédia de costumes, que usava a sátira e a ironia para falar da sociedade brasileira. Sua primeira peça, O Juiz da Paz da Roça, foi encenada pelo ator João Caetano, e fazia uma crítica ao abuso de autoridade no interior do país. No século XX, a partir da década de 30, a parceria entre Oscarito e Grande Otelo foi além do teatro revista e alcançou sucesso no cinema nos anos 40 e 50. O humor sempre teve uma tradição oral, ganhando projeção na era de ouro do rádio. Em 1947, o programa PRK30, com Lauro Borges e Castro Barbosa, divertiu o público ao vivo no auditório da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e também levou alegria a quem estava em casa. Nos anos 50, a televisão já vislumbrava o sucesso de comediantes como Chico Anísio, criador e intérprete do Professor Raimundo na TV Rio. Duas décadas depois, o ator criou diversos programas humorísticos para a Rede Globo. Nos tempos mais recentes, as plataformas de vídeo disponibilizam programas de humor dos mais diversos temas, abrindo espaço para comediantes profissionais e amadores. História Hoje, redação, Beatriz Evaristo. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Jéssica Gonçalves.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Momento Serviço. O concurso de cartas recebe inscrições de estudantes até o dia 27 de março. A competição nacional incentiva a escrita e a criatividade de alunos de até 15 anos. Escolas públicas e privadas podem participar. Cláudio Mário Carvalho.
Estão abertas as inscrições para o 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens. Estudantes de até 15 anos de escolas públicas e privadas podem participar da seleção organizada pelos Correios. As instituições de ensino têm até o dia 27 de março para inscrever os alunos. O tema deste ano convida a reflexão sobre o mundo digital. Os participantes devem escrever uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas na era da tecnologia. Cada escola pode inscrever até duas redações. O concurso busca estimular a criatividade, a alfabetização e o desenvolvimento das habilidades de escrita. A iniciativa é promovida pela União Postal Universal, agência especializada da Organização das Nações Unidas. No Brasil, a seleção ocorre nas etapas escolar, estadual e nacional. O vencedor da fase nacional recebe R$ 7.500 e sua escola R$ 7.800. A melhor carta representará o país na etapa internacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O prazo para solicitar o seguro defeso foi ampliado para junho de 2026. Cláudio Mário Carvalho explica essa também.
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, aprovou em 25 de fevereiro resolução que altera regras do seguro-desemprego do pescador artesanal, o seguro defeso. A principal mudança amplia o prazo para solicitar o benefício nos períodos de defeso iniciados até 30 de junho de 2026. O pedido poderá ser feito até o último dia do defeso, com possibilidade de prorrogação de até 60 dias em caso de mudanças nas regras ou na área atendida. O prazo para recurso administrativo passa a ser de até 120 dias após a notificação de indeferimento. O benefício é administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde novembro de 2025. Entre 1º de novembro de 2025 e 21 de fevereiro de 2026, foram registrados quase 1 milhão de pedidos, o equivalente a 78,4% do total do mesmo período de 2024. Pará e Maranhão concentram a maior parte das solicitações. O primeiro lote de pagamento, liberado em 17 de fevereiro, somou aproximadamente 47 mil parcelas, no valor de R$ 76 milhões. Ao todo, já foram emitidas 135.433 parcelas, que somam R$ 219,5 milhões. Para ter direito ao benefício, o pescador deve ter inscrição no Registro Geral da Pesca há pelo menos um ano, cadastro biométrico, inscrição no Cadastro Único, entrega do relatório de exercício da atividade pesqueira e comprovação de residência em município abrangido pelo defeso. O pedido deve ser feito pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. O processamento dos lotes leva até 14 dias após a emissão das parcelas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.